Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
Um movimento em Portugal entrou para a história em 25 de abril de 1974, há 50 anos, portanto, a serem completados amanhã. A Revolução dos Cravos pôs fim ao regime autoritário de mais de 40 anos de Antônio Salazar. E a canção Grôndola Vila Morena se tornou o hino do movimento.
O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grôndola Vila Morena.
A Revolução dos Cravos ganhou esse nome porque a população portuguesa, em comemoração, distribuiu cravos aos soldados que participaram do movimento. Os cravos eram colocados nas pontas dos fuzis e das baionetas, e quase não houve derramamento de sangue. Para falar sobre esse fato histórico, nós convidamos o professor Antônio Barbosa, que é historiador. Professor Antônio Barbosa, prazer conversar com o senhor novamente. Olá, professor. Bom dia.
Olá. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Professor Antônio Barbosa, não é todo dia que uma revolução usa flores em vez de balas. Então, eu queria perguntar para o senhor o que é que levou à Revolução dos Cravos.
Pois é, ela tem várias singularidades. A primeira delas, de certa forma, você já antecipou. Foi um golpe militar, que isso fique bem claro, mas os militares não assumiram o poder. Essa é a primeira grande diferença em relação a revoluções e a golpes que o mundo contemporâneo assistiu. O segundo aspecto, que me parece fundamental, é que a Revolução dos Cravos pôs fim a uma das mais longevas ditaduras de direita do século XX, que é exatamente a ditadura salazarista em Portugal. Foram 48 anos, e talvez por isso, como essa revolução se tornou vitoriosa, praticamente sem disparar um único tiro, ela vai exercer um impacto muito grande sobre vários outros países, inclusive o Brasil.
Pois é, isso que eu queria perguntar para o senhor em relação, por exemplo, às consequências desse movimento. Em Portugal nem se fala, né? Houve uma mudança completa no regime, os socialistas assumiram poder em eleições um ano depois da Revolução dos Cravos. Para as colônias portuguesas até então e também para o Brasil, quais foram as consequências?
Bem, no caso das colônias, como os portugueses chamavam, ultramarinas, províncias ultramarinas da África, o impacto mais imediato foi a independência. Ou seja, não fazia mais sentido a manutenção de um quadro colonial, até porque havia uma resistência muito forte entre as colônias portuguesas de África. Mas, acima de tudo, a manutenção de um quadro de guerra que chegou a mobilizar mais de 2% da população portuguesa diretamente, foram 200 mil jovens de Portugal mandados para lutar na África. Aí vieram as independências imediatamente após o 25 de abril. No caso do Brasil, que é o que nos interessa mais de perto, há um aspecto que deve ser considerado. A Revolução dos Cravos aconteceu em abril. No dia 15 de novembro deste mesmo ano, 1974, aconteceram eleições no Brasil e, ao contrário do que se imaginava, ao contrário do que se previa, houve uma vitória oposicionista muito significativa. Para que o ouvinte tenha ideia do que eu estou falando, em relação ao Senado, estavam em jogo 22 cadeiras de senadores. Pois bem, a oposição, concentrada no partido admitido pelo regime na época para fazer oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a oposição venceu em 16. Ou seja, muda-se a configuração do Senado brasileiro de uma forma extraordinária. Tão grande mudança ela foi que o regime respondeu. Na véspera das novas eleições, em 78, a ditadura baixou um pacote de normas, inclusive eleitorais, que ficou conhecido como pacote de abril de 1977, para não correr o risco de uma nova vitória em eleições populares para o Senado. O regime ditatorial instituiu a esdrúxula figura do senador biônico, quer dizer, aquele senador que, ao invés de ser testado nas urnas, vai ser escolhido pelas assembleias legislativas, todas elas comandadas pela Arena, que era o partido de sustentação do regime, exceção feita a Guanabara. Eu acho que esse aspecto é importante ser salientado. O Brasil acompanhou com vivo interesse o que estava acontecendo em Portugal. E, nesse sentido, eu lembraria de um compositor brasileiro, chamado Chico Buarque de Holanda, que acabou se transformando numa espécie de ícone com as suas letras na luta contra a ditadura. Eu me lembro perfeitamente bem, e aí eu não aprendi nos livros, foi a própria vida que me mostrou isso. Chico produziu uma canção que começava exatamente assim: foi bonita a festa, pá, fiquei contente, e por aí vai. E você sabe como é que termina essa letra? Eu espero que Portugal mande para mim um ramo de alecrim. O alecrim é uma planta definitivamente ligada à culinária portuguesa. Então, o que o Chico estava dizendo é o seguinte: por que é que aqui no Brasil nós não fazemos a mesma coisa que os portugueses tiveram coragem de fazer?
Pois é. Inclusive, pegando esse gancho que o senhor agora colocou, professor Antônio Barbosa, sobre, por exemplo, a mudança no regime em Portugal, né, a queda, né, do regime de Antônio Salazar e a ascensão dos socialistas ao poder, permitiu que perseguidos pela ditadura militar no Brasil tivessem em Portugal um abrigo de exílio durante aqueles anos que ainda estavam bem complicados para quem estava exilado, estava no exterior, estava perseguido pelo regime militar. Podemos citar Leonel Brizola, Augusto Boal, Alfredo Sirkis, Moema Santiago e outros que estavam exilados naquela época. Ou seja, o que representou para essas pessoas, então, a mudança no regime em Portugal?
A possibilidade de viver em liberdade. Aliás, eu acho que se existe uma palavra que define bem a Revolução dos Cravos, é exatamente esta: liberdade. Muitos exilados brasileiros foram para Portugal. Havia, obviamente, a facilidade do idioma, mas havia possibilidade de viver uma nova realidade histórica depois de 48 anos de fascismo. Você citou alguns desses mais conhecidos exilados brasileiros que foram ou passaram por Portugal no imediato pós-revolução. Talvez o mais conhecido tenha sido Leonel de Moura Brizola.
Ok. Professor Antônio Barbosa, agradecemos muito aqui a sua participação, o senhor sempre aqui atendendo aos nossos convites para destacar esses fatos históricos e hoje esse assunto, né, a Revolução dos Cravos. Amanhã, que é o aniversário da Revolução dos Cravos, mas já antecipamos para hoje, porque amanhã a gente já tem outro assunto para destacar, que são os 40 anos da votação da emenda Dante de Oliveira, a emenda das diretas já. Amanhã já é outro assunto, o senhor com certeza teria muito a falar sobre esse assunto, né, professor?
Eu também acompanhei com vivo interesse e acho que esse movimento das diretas já, que vai ser sintetizada na emenda Dante Oliveira, foi o pontapé mais importante para que, a partir daquele momento, o povo brasileiro perdesse o medo de ir para as ruas, lutar pela anistia e depois fazer o mais importante movimento de rua, movimento popular na história republicana brasileira, que foi a campanha das diretas já.
Professor, um abraço para o senhor, até uma próxima.
Eu é que agradeço a oportunidade, um abraço para todos vocês.